Valdir Raup elogia a prorrogação de redução de impostos do setor de informática.
Senadores comemoram decisão norte-americana de liberar documentos sobre a ditadura no Brasil.
E Ana Rita adverte: a Copa do Mundo mostrou que o futebol brasileiro precisa de mudanças profundas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que prorroga até 2029 a redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor de informática foi aprovado esta semana pelo Senado e vai agora à sanção presidencial.
Espera-se que a prorrogação estimule a implantação de empresas de informática em estados que não contam com incentivos regionais. Atualmente, a redução do IPI é de 80%. Essa alíquota vai valer até 2024, mas depois terá reduções até ser extinta em 31 de dezembro de 2029.
Também vai valer até 2024 a redução de 95% do IPI, que hoje beneficia o setor de informática no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e da SUDENE. Essa alíquota sofrerá quedas até 31 de dezembro de 29, quando será extinta.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou a importância da prorrogação da Lei de Informática, que beneficia 456 empresas, que geraram 124.500 empregos e investiram mais de R$1,2 bilhão em projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Segundo Valdir Raup, outras 118 instituições ligadas ao ensino e à pesquisa também são beneficiadas pela Lei de Informática.
Com base em tais estatísticas, percebem-se os inegáveis avanços produzidos pela Lei de Informática para o setor. Nesse sentido, percebe-se a conveniência e a oportunidade de prorrogar os benefícios da Lei de Informática por mais 10 anos. Essa prorrogação permitiria a consolidação dos ganhos econômicos e sociais decorrentes de política ali instituída e asseguraria a continuidade do desenvolvimento do setor de tecnologia da informação na próxima década.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a prorrogação da Zona Franca de Manaus por 50 anos, aprovada esta semana pelo Senado.
Segundo a senadora, a Zona Franca se mostrou um modelo eficiente de desenvolvimento regional com preservação do meio ambiente. Com a proposta, os incentivos da Zona Franca valem até 2073.
Então é um prazo quase 60 anos, suficiente para que o modelo se consolide, para que o modelo continue contribuindo com a economia regional, com a economia do Estado, com a economia do Brasil, mas um tempo importante também para que a gente possa desenvolver outros setores, utilizando sobretudo a nossa vasta riqueza natural.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, destacou a importância de outro projeto aprovado esta semana, o que beneficia várias categorias de profissionais liberais com a ampliação do Super Simples, o sistema simplificado de impostos.
Na opinião do senador, isso ajuda a reduzir a ditadura da burocracia, que prejudica a competitividade das empresas e dissemina a insegurança jurídica.
Fernando Collor avaliou que o cipoal de normas começa no excesso de detalhes da Constituição e está relacionado com a proliferação de cursos de direito, que são mais numerosos no Brasil do que na soma de todos os outros países.
O veso regulatório é a razão da existência de tantos profissionais do direito, ou o fato de termos tantos daqueles profissionais é que explica o nosso hábito de tudo normatizar e, por consequência, tudo burocratizar?
Senadores comemoram decisão do governo dos Estados Unidos de liberar documentos sobre a ditadura brasileira. A medida leva em conta pedido feito pelo presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros.
Atendendo o apelo da Comissão da Verdade, Renan escreveu ao vice-presidente norte-americano pedindo cópias de documentos desse período da vida brasileira. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Renan Calheiros pediu acesso a relatórios dos departamentos de Estado, uma espécie de Ministério das Relações Exteriores e de Defesa, além da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que pediu a intervenção de Renan Calheiros nesse processo, afirmou que o envio dessa documentação ajudará a confirmar os abusos cometidos pelos militares contra os civis no período da ditadura, incluindo a suspeita de assassinato do ex-presidente João Goulart.
É uma conquista da verdade, porque nesses documentos nós acreditamos que está a prova inconteste da participação das ditaduras brasileiras, das ditaduras latino-americanas, na chamada Operação Condor e no cumpliciamento dessas ditaduras, na morte de lideranças políticas latino-americanas.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou o papel do Senado nessa negociação.
O atendimento por parte do governo norte-americano nada mais é do que o reconhecimento do protagonismo que o Senado tem exercido para buscar a verdade, para esclarecer todos os fatos que estejam relacionados com esse período, que é um período extremamente perverso por ter subtraído liberdade de expressão, que é a democracia.
Assim que chegarem os documentos dos Estados Unidos, o Senado vai encaminhá-los para a Comissão Nacional da Verdade, que investiga as violações aos direitos humanos ocorridas entre os anos de 1964 a 1985.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, acredita que a derrota da seleção na Copa vai contribuir para o povo ter um olhar mais severo sobre os problemas do país.
Na opinião do senador, o brasileiro vai questionar cada vez mais o legado da Copa, querendo saber se os estádios serão efetivamente utilizados ou abandonados, querendo saber também o que ocorrerá com as obras não concluídas e com as que ainda nem saíram do papel.
Para Rubem Figueiró, é essencial que todas as informações sobre a Copa do Mundo sejam divulgadas com total transparência, para a população avaliar se os investimentos feitos foram de fato bons para o país.
Não podemos prejulgar, mas os sinais que vejo não são bons. Os primeiros indicadores divulgados da economia também não podem ser considerados satisfatórios. Os feriados da Copa provocaram a queda na venda do comércio. A inflação subiu acima da meta. A indústria sofre uma expressiva retração. As tarifas de energia terão elevação expressiva. O caldo de assuntos negativos tende a engrossar. O quadro nacional requer cuidados extremos.
Já a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, afirmou que os números da Copa enchem o Brasil de orgulho. O país recebeu mais de 1 milhão de turistas de 202 países, que gastaram, em média, $3.078 por pessoa.
De acordo com a senadora, essa é a segunda maior movimentação de estrangeiros numa Copa do Mundo. Apenas a Alemanha, em 2006, teve o público maior, 2 milhões de turistas.
Ana Rita destacou que a grande maioria dos estrangeiros avaliou positivamente a receptividade dos brasileiros, o transporte, o conforto e a segurança dos estádios. Para a senadora, isso tudo contraria o pessimismo divulgado pela mídia antes da Copa.
Segundo Ana Rita, a decepção na Copa só mesmo com o futebol da seleção. Ela advertiu que a lição que fica é a de que o futebol brasileiro precisa de mudanças, dentro e fora do campo, para voltar a ser o melhor do mundo.
Este valioso patrimônio do povo brasileiro não pode ficar nas mãos de uns poucos. Não pode servir à lógica restrita do lucro privado para uns poucos. Me comprometo a chamar estes atletas e demais parceiros que estão preocupados com a atual situação do esporte brasileiro para, de forma conjunta, encontrarmos saídas para essa encruzilhada.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião sobre o trabalho da Casa ou sobre projetos em análise. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paola Lima e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O objetivo do TCU era verificar a legalidade da concessão de aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. A auditoria foi motivada pela necessidade de avaliar a confiabilidade das informações utilizadas pelo INSS. O total de recursos fiscalizados é de R$12 bilhões. O relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zimler, comenta a auditoria.
Mas há um potencial benefício da ordem de R$5.900.000. Isso é um valor absolutamente expressivo, mas temos que reconhecer que isso é 0,05% dos 12 bilhões. Então, de certa forma, os números já mostram uma evolução na qualidade da gestão dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.